A gente está recebendo na CBN Altieres Rohr, ele que é jornalista, especialista em segurança na rede, é colunista do G1 e fala com a gente aqui no nosso jornal. Altieres, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Altieres, estou aqui, e falava inclusive com o ouvinte agora há pouco, sobre o mundo digital nesse ano de 2013, e a gente teve algumas coisas que, digamos assim, marcaram 2013. Eu acho que o principal acontecimento, o principal fato foi essa descoberta de que todos nós estamos sendo espionados, né? Ou seja, principalmente os governos, né, são espionados, né? Os casos de espionagem acho que foram o que mais chamaram a atenção em 2013, né?
Sem dúvida alguma. Acho que o que mais chamou a atenção, na verdade, foi a forma que essa espionagem se deu, né? Porque a gente até acreditava que existia alguma espionagem legítima, vamos dizer, autorizada pela justiça e tudo mais. Mas aí o que se descobriu foi que a corte secreta dos Estados Unidos estava autorizando espionagem num nível, numa escala sem precedentes, uma coisa muito grande. E aí, se isso não fosse o bastante, o que a gente descobriu também, né, foi revelado pelos documentos do Edward Snowden, foi que os Estados Unidos estavam praticando ativamente a invasão de computadores, né? Eles não estavam apenas solicitando isso na justiça, eles estavam executando realmente ataques cibernéticos para invadir a infraestrutura da internet, invadir sistemas de rede, para instalar interceptadores e monitorar a comunicação, inclusive em países em que a justiça americana não tinha nenhuma autoridade. Então, né, que eles invadiram roteadores chineses e tudo mais, inclusive aqui no Brasil também, com aquela revelação sobre interceptação de rede da Petrobras, comunicação da Dilma e tudo mais, né? A forma que isso aconteceu e a escala foi o que marcou muito, muito mesmo.
Pois é, né? A gente percebeu que essa espionagem ela acontece sem nenhum tipo de regra. E o que foi mais interessante é que aí quando os governantes começaram a criticar os Estados Unidos, o governo americano, aí a gente descobriu que a Alemanha investiga não sei quem, que não sei quem investiga a China que investiga os Estados Unidos, que espiona, digamos assim. Quer dizer, é um mundo de espionagem, né?
Esse foi um argumento muito que se viu muito na mídia norte-americana, né? Principalmente as pessoas mais conservadoras de lá, os mais patriotas, vamos colocar assim, eles diziam, olha, essa espionagem todo mundo faz e eles só não fazem mais do que a gente porque não tem capacidade. Eles queriam colocar assim, né, que os Estados Unidos não era malvado, que ele simplesmente estava usando a capacidade maior que ele tinha e que os outros... Então, vamos dizer, com inveja dessa capacidade muito grande. Agora, claro, né, espionagem é uma questão que sempre existiu, essas operações de agências de inteligência, isso não é nenhum segredo, não é? Quer dizer, é o segredo, a gente não sabe quem que faz, como que faz, mas a gente sempre soube que existe. Agora, da maneira que foi revelado, foi uma coisa muito complicada, porque, veja, foi revelado, inclusive, que a NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, interferiu com a padronização de uma fórmula matemática aprovada pelo NIST, que é o equivalente deles à ABNT. Essa fórmula matemática foi alterada por eles de tal forma que eles conseguem quebrar códigos protegidos usando essa fórmula, né? Então era uma fórmula que era para ser segura, que as pessoas usaram porque confiaram nessa padronização, né, nessa ABNT deles, o NIST. E, no entanto, foi revelado que tinha essa porta dos fundos deixada pelo governo norte-americano. Então, isso foi uma coisa muito complicada, né? Esse era o tipo de coisa que ninguém imaginava.
E depois desse debate todo, dessa descoberta, né, que a gente pode dizer até de uma espécie de escândalo, né, planetário, né, de escala planetária. Você sentiu algum avanço para mudar um pouco essa realidade? Porque aqui no Brasil se falou até de se criar, às vezes, um sistema interno para de tipo de e-mails, para evitar qualquer tipo de espionagem. Muita coisa a gente acabou escutando depois da descoberta, né, dessa espionagem feita pelos Estados Unidos, principalmente. E depois disso, nós avançamos ou continua tudo do mesmo jeito?
Eu acho que a sensação agora na indústria de segurança é que está todo mundo sem saber o que fazer. Existiram alguns artigos que foram publicados aí na internet de alguns especialistas dizendo, olha, nós temos que sentar, conversar e ver o que tem que ser feito, porque o que ficou provado com essa história toda foi que nós usamos sistemas informatizados que não são confiáveis, sistemas informatizados que não são seguros o bastante, nós temos que repensar a forma de fazer isso tudo, nós temos que rever alguma coisa da tecnologia, mas assim, isso é conversa, né? Na prática se viu muito pouco, o que se viu foi alguns países europeus, especialmente, saindo do mercado norte-americano, no sentido de não comprar infraestrutura nos Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos são um grande fornecedor de infraestrutura. Então você tem um site brasileiro que é hospedado nos Estados Unidos, que fica lá porque lá é muito mais barato, lá é quase 10 vezes menor o custo lá em comparação com o Brasil ou até com alguns países na Europa. Então as pessoas colocavam muita coisa lá. E agora o que se tem visto é isso, né? Uma coisa mais, vamos voltar para o nosso país, que aqui pelo menos a gente sabe as leis que nós estamos obedecendo, não estamos sujeitos a uma corte secreta que a gente não sabe o que está autorizando e até a invasão do governo e tudo mais. O que se viu foi isso. Agora, isso é mais um movimento político do que técnico, porque se os Estados Unidos estão invadindo infraestrutura fora do país, não é isso que vai impedir eles de continuar essa espionagem que eles fazem.
Bom, então, na verdade, é muita discussão e pouca solução.
Exatamente, bem colocado.
E não tem mesmo muito o que fazer, né, Altieres? É quase como que ter que contar com a boa vontade dos americanos e fazer a coisa certa, né?
Exatamente, foi isso mesmo que eu escrevi em uma coluna minha faz muito tempo atrás. Falei, olha, não é a tecnologia que vai resolver um problema político, né? A tecnologia lá já resolveu tantos problemas nossos que a gente às vezes tem essa ilusão que, olha, não, vamos jogar a tecnologia no problema e vai resolver, né? Vamos colocar a tecnologia lá e resolve. Tem um problema aqui, usa a tecnologia. Mas tem problemas que não são da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, né? É um problema político, na verdade. Isso não é um problema que a tecnologia vai resolver. Claro, se você fizer uma tecnologia tão robusta, tão segura, que torne isso muito difícil ou muito caro, melhor para você. Porque daí aí vira guerra, né? Aí já estamos na guerra, porque é a questão de quem tem a arma melhor, né? Quem tem a defesa melhor, quem tem a infraestrutura mais robusta. Isso, sem dúvida, é válido, não apenas para uma questão de espionagem, mas para a questão do crime também. A internet vem sofrendo uma grande escala com o crime. Então, se nós conseguirmos fazer uma infraestrutura mais robusta, também vamos ganhar nessa parte. Agora, quando você tem o dinheiro que os Estados Unidos têm, né, o poder financeiro que eles têm para investir, para pesquisar e encontrar falhas, encontrar maneiras de realizar espionagem, é muito difícil você fazer uma tecnologia que vença isso, que seja maior do que isso. Então, em primeiro lugar, é um problema político.
Altieres, ainda nesse sentido, eu lembro que quando aconteceu tudo isso, né, muita gente começou assim, mas e daí, eu posso trocar e-mail, os americanos estão vendo o que eu escrevo, e muita gente ficou com medo, né, no sentido da privacidade individual, que aquilo que ele fala às vezes para alguém, alguma coisa ali, uma bobagemzinha que ele escreve, e que circula, digamos, na sua rede pessoal, ou apenas, né, de forma privada, na verdade, não tivesse mais privacidade alguma. Esse tipo de risco nunca ocorreu de fato, né?
Olha, depende. Porque assim, eles monitoram, o que ficou claro com o que foi revelado, foi que eles monitoram muita coisa. Eles têm acesso a muitos dados. Só que quando você tem acesso a muitos dados, você tem um outro problema, que é processar esses dados, né? Fazer eles, juntar eles de alguma forma que faça sentido. Isso é bastante difícil. Então, assim, embora os Estados Unidos coletem muita informação, e é possível que alguns dos nossos e-mails sejam perdidos lá naquele monte de informação que eles coletaram, talvez não o texto completo, mas para quem a gente enviou e-mail, quem recebeu e tudo mais, apesar deles terem essa informação, eles podem não utilizar ela, né? Porque a questão é ter. Isso é um problema para os americanos, né? Um problema que lá tem sido discutido muito, quer dizer, o custo de você armazenar essa informação toda, né? O desperdício que é você ter tudo isso e você não usa. Essa é uma crítica que os próprios técnicos em inteligência têm feito, né? Quer dizer, a ineficiência desse sistema de coleta massiva. Para o nosso lado tem isso, né? Eles podem estar com alguma coisa sobre a gente lá, mas eles não vão utilizar porque nós não somos os alvos deles. Agora, na hora que nós formos alvos deles, aí a coisa muda, né? As coisas são muito imprevisíveis nessa área, né? E aí nós vimos, por exemplo, deles utilizarem o fato de que alguns líderes religiosos aí navegavam em sites de pornografia para tentar manchar a reputação deles e tirar eles do posto que eles tinham, coisas assim. Então, claro, os grandes líderes, empresários, políticos e tudo mais, tem muito para se preocupar, porque eles, a qualquer momento que eles não forem convenientes, eles podem vir a ser alvo de alguma campanha para minar a reputação deles. Agora, as pessoas normais, por mais que eles tenham as informações lá, não é uma coisa que eles vão utilizar, até porque eles não conseguem, é muita coisa, eles não têm capacidade de processamento para tudo isso.
Só para a gente terminar a nossa conversa, aqui no Brasil, acho que uma das coisas que a gente esperava que acontecesse era a votação do Marco Civil, né? Porque poderia trazer pelo menos um pouco mais de regulamentação para o funcionamento das redes, da internet, né? Do mundo tecnológico no país, né?
O Marco Civil é uma discussão que já vem aí bastante tempo, até foi uma legislação que teve aquele início bem democrático, com todo mundo opinando e tudo mais. Mas vem se arrastando, em grande parte, não até por conta da questão da segurança, mas por conta da questão da neutralidade da rede, que o pessoal já nem sabe direito mais o que é, que seria o fato de as companhias de telecomunicação não poder discriminar tráfego, quer dizer, por exemplo, um provedor A não poder colocar os serviços que ele oferece de maneira mais rápida do que o concorrente, né? Essa seria a neutralidade da rede. Mas existe uma discussão muito grande sobre isso, porque eles acreditam que isso vai encarecer a rede, porque existem certos serviços, por exemplo, uma chamada telefônica que você faz pela internet, ela tem que ser muito mais rápida, né, a comunicação, do que quando você abre uma página de internet, né? Se você esperar um segundo a mais na hora de abrir uma página, tudo bem, um segundo numa ligação que você está fazendo pela internet é uma voz que você não ouviu, uma palavra que pulou e tudo mais. Então, eles querem poder utilizar essa questão da priorização do tráfego para poder dar uma experiência melhor. E eles acreditavam que isso não seria possível. Então, aí o governo já pensou em abrir exceções e tudo. Então, existe essa discussão mais do que a questão da segurança, né? Em primeiro lugar, essa questão da neutralidade, porque envolve uma questão econômica muito grande, uma questão que pode causar bastante impacto na questão de infraestrutura. Então, a questão de segurança ficou até secundária dentro do Marco Civil, diante dessa questão enorme econômica da neutralidade, né?
Pois é. Na verdade, o Marco Civil, acho que para o cidadão comum, ainda é um tema bem, bem distante, né? Embora ele afete a vida de todo mundo, é difícil de entender bem o que quer dizer essa lei, né?
O Marco Civil, ele é mais uma defesa para quem tem sites na internet, né? Por exemplo, hoje nós temos uma incerteza muito grande sobre de quem é a responsabilidade de um comentário na internet, ou para um provedor que armazena arquivos, o que acontece se uma pessoa envia uma música que não tinha direito de distribuição, qual que é a responsabilidade do provedor, qual que é a responsabilidade do internauta. Nós temos muitos buracos que são decididos meio que caso a caso. Então, o Marco Civil seria mais isso, né, de fazer essa base para provedores, principalmente para provedores de internet, não só provedores de internet, mas os provedores de conteúdo, né, que mantém sites. Então, os dois lados dessa questão, e para o usuário alguns direitos básicos que já são, no meu ponto de vista, já são garantidos na Constituição, como a liberdade de expressão e etc. Que o Marco Civil está reforçando, porque nós vimos esses direitos sendo muitas vezes atacados, né, por decisões judiciais que muitas vezes colocam, responsabilizam as pessoas por alguma coisa que elas disseram de uma forma que, creio eu, não agradou algumas pessoas que redigiram essa lei. Então tem esse lado. Mas, para a maioria das pessoas, eu acredito que eles realmente não viram grande impacto. Principalmente depois da chamada Lei Carolina Dieckmann, né? Porque a ideia, certo, era que primeiro viesse o Marco Civil e depois a Lei Criminal, mas por conta do caso do vazamento das fotos, o que se viu foi o contrário, a Lei Criminal veio antes e o Marco Civil acabou perdendo grande parte da sua importância.
Tá certo, Altieres. Bom, a gente torce para que 2014 seja um ano mais produtivo, né, nesse sentido, e a gente possa ter avanços, não só garantindo, né, os direitos do cidadão, mas melhorando também, quem sabe, essa questão da segurança e até mesmo essa discussão econômica, como você mesmo disse. Altieres, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Um bom 2014 para você, tá?
E eu agradeço para você também, para os ouvintes também.
Esse é o Altieres Rohr, ele que é especialista, né, em segurança. O Altieres é colunista do G1, é jornalista, é criador do site Segurança Líder Defensiva, e você acompanhou com a gente esse bom bate-papo aqui na CBN sobre o mundo digital, né, em específico sobre essa questão envolvendo a espionagem dos Estados Unidos, como que ela afetou governos, como ela, de certa forma, também nos afetou.